Lucas 10, 38 em diante. Nós vamos ler até o 42 aqui. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída, e muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa, diga comigo, ansiosa, e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, diga comigo, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Aqui nós temos duas irmãs. No livro de João, no capítulo 11, você vai descobrir que ela tinha também um irmão, por nome Lázaro, ao qual Jesus ressuscitou. Mas essa passagem é interessante, que não fala de Lázaro, não conta que Lázaro estava ou não na casa. A aldeia onde elas moravam era muito próximo, né, chamada Betânia. Era um lugar muito próximo de Jerusalém, coisa de poucos quilômetros, em torno de 10 a 12 quilômetros, nem isso. E Jesus sempre passava por ali. E certa vez, essa irmã chamada Marta, quando viu que Jesus ia passar pela aldeia, convidou Jesus para ir na sua casa. Lá na frente, no livro de João, o João vai relatar que eles eram amigos de Jesus. Diga comigo, amigos de Jesus. A Bíblia diz, inclusive, que Jesus amava Lázaro. Jesus tinha um carinho por Lázaro. Lázaro era um jovem, um rapaz novo. Então morava nessa casa Marta, Maria e Lázaro. E provavelmente eles já não tinham mais os pais. A Marta chamou Jesus, Jesus entrou na casa. E a Maria pegou e sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus. E Marta ali, né? Puxa, nós temos um convidado especial. Nós convidamos, eu fui lá, convidei Jesus, e eu estou aqui fazendo tudo sozinha, e Maria está ali sentada, tranquila, conversando, ouvindo, e eu estou aqui. Aí ela chegou o momento que ela pegou e falou para Jesus: Jesus, tem alguma coisa de errado aqui. Eu te convidei para entrar na minha casa. Eu estou trabalhando sozinha. O Senhor está dando toda a atenção para Maria, e ela não simplesmente está sentada aos teus pés. E Jesus olhou para Marta e falou: Ei, Marta, Marta, você está distraída com muitos serviços. Não te importas, né? Ela disse. Você anda distraída com muitos serviços. Ansiosa e afadigada. Uma coisa é necessária só. E a sua irmã escolheu a boa parte. Quer dizer que não existe senão uma boa parte e a parte ruim. E nós podemos separar em duas classes de pessoas: as que descansam e as que vivem ansiosas. Eu vou fazer uma pergunta para você, você responde para ti mesmo. Você é daquelas pessoas ansiosas ou você é daquelas pessoas tranquilas? Responda aí para você, eu vou te dar um minuto. Como que é o nível de ansiedade seu ou sua? Bem, Marta, ela estava ali afadigada, e a Bíblia diz também que ela estava distraída. E Jesus disse: uma coisa só é necessária. Diga comigo assim: tudo aquilo que eu foco. Todo mundo, vamos lá. Tudo aquilo que eu foco, amplifica. A guerra da mente é uma guerra pelo foco. Eu vou repetir isso. A guerra da mente é uma guerra pelo foco. Tudo que você focar, vai amplificar. Se você tem um problema, se você tem uma luta, uma dificuldade, e você alimenta isso diuturnamente, você começa só a pensar e viver em função disso, a Aquele problema, muitas vezes ele realmente não é tão pequeno. Como pastor, eu posso dizer para vocês, sem nenhum tipo de demagogia, que a grande parte das pessoas que nos procuram para conversar, realmente elas estão atravessando um problema muito sério, uma luta muito grande, uma dificuldade, às vezes na família, às vezes na finança, às vezes na saúde. As lutas fazem parte da vida, isso é óbvio, né? No mundo tereis aflições. Mas eu percebo que existem algumas pessoas que elas vivem em função apenas desse problema. Ela foca tanto naquele problema, que até mesmo o seu emocional, ela já não tem mais domínio, mais controle, ou seja, ela literalmente passa a ser refém de si própria. Então, a luta da mente é uma luta pelo foco. E aqui vai a outra pergunta: em que você tem focado? Em que você tem focado a sua vida? Aonde está a ênfase da sua vida? A ênfase da sua vida? Sua ênfase está num filho que está dando problema? Sua ênfase está num problema que você tem atravessado no emprego? A sua ênfase está no quê? Num problema de saúde que talvez esteja presente na família? Onde que está, né? É uma crise financeira que nunca passa. E as pessoas, elas focam e elas deixam de, muitas vezes, receber conselhos, direções. Muitas vezes elas não procuram ajuda. E quando muitas vezes procuram, procuram no lugar errado. Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar o que está ao redor, e elas acabam muitas vezes, literalmente, caindo no, diante dos seus problemas e das suas lutas. Então, se hoje eu fosse te dar um conselho, eu diria para você assim: ajuste o teu foco. Uma outra coisa que eu gostaria de acompanhar junto com essa questão do foco, é a questão do tempo. Tempo. Diga comigo, tempo. Tem muitas pessoas que chega a me dar uma dor no coração às vezes, porque elas literalmente elas vivem perdendo tempo no lugar errado, pessoas erradas, muitas vezes pessoa errada, e elas estão no lugar errado. Se você olhar aqui para Maria e Marta, Maria recebeu uma nota 10. Marta recebeu uma nota 0. Maria estava no lugar certo, na hora certa. Marta estava no lugar errado, vamos dizer assim. Porque ela estava totalmente ansiosa, totalmente tomada ali pela preocupação. E Jesus chegou para ela e disse: olha, tua irmã está no lugar certo. Ela escolheu a melhor parte. Tem pessoas que deveriam estar aqui e não veio na igreja. Tem pessoas que deveriam não frequentar determinados lugares e continuam frequentando. Tem pessoas que também estão procurando solução em qualquer porta. Deixa eu te falar algo aqui muito importante nessa noite. Você que bate em muitas portas, hoje você está aqui na quarta-feira, amanhã você está na porta não sei de onde, depois você está não sei no quê, você tem que aprender qual porta que você tem que bater. Não adianta ficar batendo em todas as portas, até porque isso revela uma certa incredulidade dentro de você quanto ao poder de Deus e à solução que Deus quer dar para a sua vida. Então tem pessoas que precisam literalmente ajustar o foco, mas tem pessoas que além de ajustar o foco, tem que ajustar também a sua condição geográfica. Tem pessoas que deveriam ir para casa, e aí fica gastando tempo em lugares errados. Ao invés de ir para casa resolver o problema, vai jogar bola, ela vai para o bar, ela vai para uma roda de amigos, e muitas vezes o problema está lá dentro de casa, ou está lá em alguém da sua casa, e você nem percebe. Marta, ela tinha um problema de foco, e aqui deixa eu te falar algo para você, e ela tinha um problema de estar no lugar errado, fazendo a coisa que ela não deveria naquele momento em específico estar fazendo. Ela deveria também estar junto com Jesus, ouvindo Jesus, bebendo de Jesus, ensinada por Jesus. E aqui eu penso comigo, que Satanás, quando ele quer destruir alguém, ele vai fazer com que ela perca o foco e ela se coloque em lugares que ela não deveria estar. Se você é essa pessoa, está fácil de resolver o seu problema, está fácil de ter uma vida diferente, uma vida nova, está fácil de você progredir na vida, e é só uma questão de você fazer algumas mudanças. Jesus olhou para Marta e falou: Marta, você não está fazendo a coisa que você deveria, porém a sua irmã, essa parte não lhe será tirada. Na minha vida eu posso falar para vocês sem nenhum medo de errar, que eu já perdi muito tempo. Já perdi muito tempo e já focalizei em lugares errados. E isso daí é uma das coisas que muitas vezes, logicamente, que essa frustração, ela não me domina, eu não permito ela me dominar. Mas eu tenho essa sensação de que eu poderia estar mais longe, que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter conquistado mais, que eu poderia ter ajudado mais pessoas, salvado mais pessoas. Então, nessa noite, eu gostaria de dizer para você, sem nenhum tipo de demagogia, não perca mais tempo. Eu não sei como que anda a sua agenda. Eu não sei como que é a sua agenda. Mas, aí nós entramos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, o ano vai acabar. Não deixe esse ano correr mais esses meses que estamos aí pela frente, para chegar até o final, para você fazer essa mudança. Ajuste a sua agenda. Eu vou falar dos meus valores. Valor número 1, Deus. Diga comigo, número 1, Deus. Número 2, família. Número 3, trabalho. Número 4, igreja. Diga, número 5, outros. Eu vou falar de novo e eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Como anda isso na sua vida? Diga comigo, número 1, Deus. Vou te fazer a pergunta, você responda para você mesmo, não precisa falar nada para mim. Na escala de valores, qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? E aqui a gente pode medir ele de várias formas: nas suas finanças, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas amizades. Como que anda Deus nesse quesito de ser o primeiro na sua vida? Deus tem a primazia na sua vida financeira? Sim ou não? Responda para você. Deus tem a primazia na sua vida financeira? Sim ou não? Deus tem a primazia. Quando eu falo Deus, eu estou falando a pessoa do Senhor Jesus e do Espírito Santo, a divindade. O Espírito Santo tem primazia, ou o Senhor Jesus tem primazia dentro do teu casamento? Na criação dos teus filhos? Nos teus relacionamentos dentro de casa, dentro da família? Sim ou não? Deus tem primazia quando você vai trabalhar, lá no trabalho, né, onde você desenvolve, ou quer a sua empresa, que seja. Deus tem a primazia lá? Sim ou não? Número 2, tua família, né? Tua família, como que você é como esposo? Como você é como esposa? Como você é como mãe? Como você é como filha? Como você é como vô, como você é como vô, como vó? Você tem que dar essa resposta para você, porque, sinto informar, as pessoas hoje, elas estão obstinadas em ter, e muito pouco em ser. Não tem nada de errado em buscar o sonho, aquilo que você almeja, até porque a Bíblia nos dá base de que o Senhor quer realizar o desejo do teu coração, aquele sonho que muitas vezes foi o próprio Deus colocou. Só que não dá para negociar família, não dá para negociar casamento, não dá para negociar filhos. Sabe, hoje eu tenho uma consciência um pouco mais madura a respeito disso. Como que faz falta a presença do pai e da mãe na vida dos filhos? Sabe, tem pessoas que não têm tempo para os seus filhos. E aqui vai um alerta, em nome de Jesus. Se você é esse que gasta mais tempo com celular, mais tempo com outras coisas, com jogos, com coisas alheias, e não tem tempo para o seu filho, para a sua filha, se você não tem tempo para o teu casamento, reveja isso. Porque os valores de um ser humano é Deus, em segundo lugar, família. Número 3, a vida profissional, e aqui eu falo também educacional, ou como empresário. 3, se o número 3... estiver interferindo no número 2, reveja a sua vida profissional. Há casos, e aqui eu vou dar uma dica para você, há casos que você vai ter que mudar de emprego. Há casos que você vai ter que mudar a forma de fazer gestão da tua empresa. Se a tua empresa te tira da presença de Deus, tem algo errado. Ah, pastor, é porque o senhor não me conhece, o senhor não sabe como é a minha vida. Pois bem, entre empresário e vida profissional, eu tenho 37 anos. Desses 37 anos, 33, eu comecei a pregar com 3 meses que eu me converti. Desses 33 anos que eu prego o evangelho, nenhum dia o trabalho, a empresa, os negócios tomou conta do evangelho na minha vida. Eu estou aqui há 18 anos, e desses 18 anos, praticamente 14 anos, eu fiquei tempo integral na igreja, mas mais tempo integral ainda como empresário. E ninguém pode falar para mim que não dá tempo para cuidar das coisas de Deus ou da sua família. Número 3, trabalho. E não use o trabalho como desculpa para não cuidar da família e nem para buscar a Deus. Número 4, a igreja. E aqui, se a igreja é o teu trabalho, que é o meu caso, então é o terceiro lugar. Mas eu preguei uma mensagem domingo, se você quiser escutar, está na Vida Nova TV, sobre algumas verdades referente à espiritualidade. Uma das coisas que eu aprendo é que aqui no altar, cantando, tocando e fazendo algumas coisas, menos de 10% da igreja vai passar aqui. Trabalhando aí no backstage, mais ou menos uns 30, 40% trabalha. Nós temos mais de 300, quase 400 pessoas que trabalham nessa igreja como voluntários. Para tudo que você pensa, tem voluntário. Para tudo que você pensa, tem gente que trabalha aqui. Hoje eu estava conversando com o Albert e ele falou para mim que nós já estamos passando de 200 voluntários entre mídia, entre comunicação, em todos os lugares onde tem voluntários. Só de voluntários tem mais de 200 pessoas que trabalham na igreja. É um número expressivo, é grande. Mas você não pode, literalmente, usar isso também como desculpa. Ah, eu trabalho demais, não tenho tempo para fazer algo para Deus, para o meu chamado. Então aqui vai o conselho da noite: se converta a Maria e abra a mão de Marta que está dentro de você. Todo mundo tem uma Marta dentro de si, todo mundo tem. Jaquenils tem, e alguns anos eu era workaholic, então um workaholic, ele sabe como que funciona a vida de um cara que é workaholic. Então você pode fazer uma transição. Você pode abrir mão de algumas agendas, e aqui vai uma coisa: quando você está com o foco certo, você, o menos é mais. Diga comigo, menos é mais. Existe uma lei, aqui eu vou encerrar já a pregação, existe uma lei que chama lei de Pareto. 20% do que você faz corresponde a 80% do resultado. 80% do que você faz corresponde a menos de 20% do resultado. Imagina isso. 20% do que você faz, pode pegar aí, você que é empresário, você que é vendedor, 20% dos teus clientes responde a 80% do teu faturamento. 20% do que você faz representa 80% do teu resultado. 80% de tudo que você faz representa apenas 20% do teu resultado. Qual é o segredo? Saber quais são os 20% mais importantes e aplicar o teu coração neles. Vou repetir: descobrir qual é os 20% mais importantes e aplicar o coração nele. Vou repetir: descubra qual é os 20% que você deve focar e aplique o teu coração nele. Daqui 5 anos você volta a conversar comigo e eu vou conversar a respeito de como você era e como que está a sua vida, e aí nós vamos ver os resultados que você produziu ao longo desses 5 anos. O diabo, a palavra diabos, significa aquele que divide, divisor, aquele que divide. Toda pessoa dividida não tem um foco no lugar correto. Satanás significa tentador. O que ele vai tentar? Ele vai tentar desviar a tua atenção para o lugar errado. Vou repetir isso: Satanás é tentador, ele vai tentar você para desviar o teu foco para o lado errado. Mas quando você senta aos pés de Jesus, aqui vai a boas novas, né? A boa notícia da noite: quando você senta aos pés de Jesus, Jesus dá uma nota 10 para você e fala: muito bem, parabéns, Você colocou o coração no lugar certo, você está com as expectativas no lugar certo, e as expectativas no lugar certo vai responder ao resultado que tanto você está procurando. Não espere chegar com 60 e 70 anos, como muitas vezes eu escuto alguns falando: ah, se eu pudesse voltar atrás. Pois bem, você tem o direito e o dever de fazer certo a partir de hoje. Você tem o dever de tomar uma decisão, literalmente uma decisão que vai ter um impacto e um desdobramento na sua vida, que vai ecoar para toda a tua existência sobre a face da terra, e ainda vou mais longe, para toda a eternidade. O cristianismo não é uma religião, é uma pessoa. O cristianismo não é uma religião, é uma pessoa que te leva para uma jornada. E essa jornada, ela tem começo, mas não tem fim, porque quando você decide por Jesus, você vai viver eternamente com Ele. E aqui estou eu. Aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu, fruto de uma decisão, fruto de sentar aos pés de Jesus um dia e entregar o meu fardo, entregar minhas dores, entregar as minhas ansiedades, os meus medos e dizer: eu quero Jesus como meu Senhor, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Aprenda que o melhor lugar para se viver é aos pés de Jesus, não existe outro lugar. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior decisão que você pode fazer para abençoar a sua família, para abençoar o teu casamento, para abençoar os teus filhos e os filhos dos teus filhos, é quando você entrega cabalmente a tua vida. Você já não tem mais restrições, você fala: agora a minha vida é de Jesus. Você escolhe a melhor parte.